professor do curso de letras da Unesc, Richarlis Souza de Carvalho. Richarlis, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Obrigado por nos atender. Vamos falar de poesia, que é uma área que você certamente admira, gosta, leciona e ajuda a formar novos poetas, bons escritores, valorizando a nossa rica língua portuguesa também, né?
Não tenha dúvidas, Jair. No curso de Letras da Unesp, nós lemos muita poesia. Acho que a gente não é tanto escrever poesia, mas nós, como professores e formadores de professores de língua portuguesa e literatura, nós lemos bastante poesia. Inclusive, deixa eu já mandar um abraço aqui para todos os professores do curso de Letras da Unesp e alunos, em especial porque agora, em 2024, a gente faz 50 anos, tá? O curso de Letras da Unesp foi fundado em 1974, não é para qualquer um chegar nos 50, nosso cinquentenário, então, que estamos festejando esse ano 2024.
Verdade, parabéns, e pergunto, obrigado. Como é que a poesia pode influenciar, enriquecer, colaborar na nossa vida, no dia a dia?
Jair, essa pergunta é uma pergunta muito boa, porque, por um lado, muitas pessoas podem pensar assim, mas eu não gosto de poesia, eu não leio poesia. Essa é uma boa discussão, porque talvez se discute muito, assim, conceitualmente, inclusive, o tipo de leitura que se faz hoje em dia. Então, existe um paradoxo, assim, que é, nunca se leu tanto na história da humanidade, por quê? Porque nunca se teve um número tão grande de pessoas alfabetizadas e com tanto acesso à informação por causa da internet, mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar assim, ler especificamente literatura, vamos ampliar um pouquinho esse espectro da ideia de poesia para literatura. Então, talvez a literatura mais clássica, vamos pensar assim, livros mais densos, talvez, também não tem nada comprovado, talvez esse tipo de leitura, ela seja um pouco, as pessoas leiam um pouco, proporcionalmente, leiam menos que outrora. Contudo, nós lemos muito, o tempo todo, tudo quanto é tipo de texto. E a poesia, veja só, sua pergunta é muito boa, porque muitas vezes, sem nos darmos conta, nós estamos lendo poesia no dia a dia, quando a gente lê uma frase, um pensamento, né? Hoje em dia, nas redes sociais, você comentou aqui que no teu programa, volta e meia, vocês leem algum poema ou leem alguma frase. E também, para concluir essa ideia aqui, a gente não pode deixar de falar sobre a música, as músicas. Porque música, o gênero canção, né? Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, se você achar por bem. O gênero canção, a definição dele é assim, é um poema que é musicado. Então, a rigor, toda música que tem letra, que a gente escuta no rádio e tal, ela é, a princípio, um poema.
A poesia, inclusive, fortalece os pilares da nossa cultura, não é?
Não tenha dúvidas. Em toda e qualquer cultura, Jair e ouvintes, toda e qualquer cultura, as manifestações culturais acabam por registrar, né, a sabedoria daquele povo, o folclore daquele povo. E não é diferente com a literatura, porque a literatura, um conceito mais elementar, mais fácil de entender a literatura, é a arte com as palavras. Então, não há dúvidas que, em cada momento histórico, né, se a gente pensar cronologicamente, geograficamente, a literatura, e a gente pode inserir aí os poemas, né, eles fazem parte da cultura de um povo, eles são o registro da cultura de um determinado povo, de uma determinada nação.
Ser um poeta é uma profissão ou é uma vocação, é um passatempo? Não, minha profissão é poeta, ou as pessoas podem praticar a poesia, escrever de vez em quando um livro, uma nova música. Como é que é considerada a poesia dentro da sociedade?
Essa pergunta seria melhor a gente fazer para um professor Gladir, que é um outro professor nosso de literatura lá do curso de letras. Inclusive, quero deixar um abraço em especial para os professores de literatura lá do curso, professora Ângela, Cibele e Gladir. O Gladir, professor Gladir da Silva Cabral, inclusive, que se vocês jogarem aí no YouTube, vão vão ver muita coisa legal dele. Ele é um músico e ele escreve as suas canções, tem uma série de canções autorais. Ele é um poeta, eu considero ele um poeta, né, ao fazer. E eu não sou, eu não tenho esse dom, eu sou um leitor de poemas, de literatura, né, sou professor de literatura, mas não me considero um poeta. A tua pergunta, eu responderia ela de fora, assim, né, dizendo que talvez se a pessoa ganhar dinheiro fazendo poesia, né, escrevendo, vendendo as suas músicas, vendendo seus textos, isso pode se tornar uma profissão. Agora, o que a gente sabe, né, e isso eu estou falando aqui um pouco até de conhecimento empírico, é que muitas pessoas, além das suas profissões, das suas mais diversas áreas, gostam de escrever, né, gostam de publicar seus textos, e tem uma coisa maravilhosa hoje, né, com o advento da internet aí, a possibilidade da publicação e da socialização de textos literários e de poesia, sem necessariamente ser num livro, né? Claro que a gente tem daqui aquele glamour do livro, né? Eu gosto muito também de ler no papel, assim, mas gosto de ler também, né, em plataformas digitais, e penso que as redes sociais são um caminho muito interessante para a gente divulgar e também consumir poesia.
Eu perguntei até de forma para provocar um pouco, né, a sua resposta, porque a gente pensa assim, qualquer atividade, qualquer segmento, você olha a pessoa como profissional, avaliando ela do ponto de vista daquilo que ela faz. Por exemplo, uma poesia bonita, alguém pode dizer assim, olha, você fez uma poesia profissional, ou seja, de alto nível, né? Ou também avaliar do ponto de vista do retorno financeiro, né? Olha, eu vivo de poesia, então eu subsisto, eu vivo do retorno que a poesia me dá. Então é uma outra forma de olhar também, né, professor?
É isso mesmo, né? No interior do teu comentário agora, tem um outro tema que a gente poderia suscitar aqui, que é a questão da qualidade dos textos literários, que também, às vezes, é um pouco questionável, porque o cânone, a gente chama assim o cânone, né? Em literatura, a gente usa essa expressão. Cânone são aqueles textos mais conhecidos, mais reconhecidos dentro de uma cultura, dentro de uma nação. Só que esse reconhecimento, esse prestígio, às vezes, ele é construído historicamente também por um grupo que não é a representação geral de uma sociedade, né? Isso aconteceu não só no Brasil, em todos os países. Num primeiro momento de formação de um cânone literário de uma nação, de um país, isso foi formado por eruditos. Então, acaba que não necessariamente... Eu estou falando isso porque o tema da qualidade de um texto literário, ela é questionável no sentido de que... Vou dar um exemplo muito palpável, bem para a gente entender. Eu posso ter uma literatura... Alguém hoje aqui na cidade de Criciúma, o Sanga, vai escrever um livro de poesias de muita qualidade. Não necessariamente ele será reconhecido como um poeta para a Academia Brasileira de Letras, por exemplo, ou, né, nas escolas. Ele não vai pertencer ao cânone literário ainda, porque ainda não é conhecido e tal. Mas isso não quer dizer que o texto dele não possa ter muita qualidade, ter um texto muito subjetivo, com muitas metáforas, e ser muito bem escrito para ser consumido.
Professor, você falou em música agora há pouco, né? Uma boa poesia, uma boa escrita, um bom enredo pode se transformar numa boa música, né?
Verdade.
Algumas músicas bonitas não encontram destaque ou prestígio na sociedade, enquanto que outras, né? E aí tem todo um contexto, né, de promoção, de dinheiro investido e tudo mais. Como é difícil as coisas bonitas quebrarem essa barreira resistente que a sociedade tem, né?
Sim. Aí, bom, vocês que trabalham em rádio podem dizer mais ou menos como é que funciona isso, né? Como é que falava antigamente uma expressão, falava que era o jabá.
O jabá.
Né? Eu não sei, o jabá, né? Que é as empresas fonográficas dando dinheiro para a rádio para tocar. Não sei, eu, sinceramente, não sei como é que funciona isso hoje em dia. Eu confesso que eu não consumo muito rádio com música, eu consumo muito mais rádio informação. Uhum. Não sei, sinceramente, como isso funciona hoje em dia. Até porque, como a gente tem os streamings de música, a gente acaba consumindo mais nesse sentido. Agora, eu queria contar um caso pessoal, muito rapidamente, talvez para ilustrar um pouco da... tentar responder, tentar comentar o que você falou. Eu agora, recentemente, visitei o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Já tinha visitado outras vezes. Depois ele pegou fogo, uns anos atrás, ele foi reformado, né? Está muito legal, muito bonito. E eu tive a oportunidade agora, em janeiro, de ir lá. E a exposição que estava em destaque era a exposição sobre a voz humana. E havia uma sessão especial com várias, uma instalação, na verdade, assim, com várias caixas de som, trazendo músicas brasileiras, né, as mais diversas possíveis. Tá? E depois disso, tinha uma sessão também, uma parede muito interessante, com manuscritos, tá, de autores e cantores brasileiros, o papel original mesmo, né? Ah, o Tom Jobim escreveu lá uma canção e estava lá a letra do Tom Jobim, o papel que ele utilizou para escrever determinada canção. Agora, o que eu quero dizer é que nessas duas instalações, tanto no momento que a gente escutava as músicas, que são poemas musicados, né, quanto naquela parede que a gente lia os poemas que depois transformaram em música, e naquele momento ali fica mais fácil de entender. Quando a gente vê uma música escrita, fica mais fácil de entender que isso é poema, é poesia. O que eu quero dizer é que havia ali músicas as mais diversas possíveis. Tá? Não tinha só MPB, eu acabei citando aqui o Tom Jobim, mas tinha música ali de sertaneja, sertaneja antiga, sertaneja nova, música da Marília Mendonça, de rapper, músicas de rock, porque a gente tem música de rock, sim, com letras muito boas. Então, eu diria que, tentando responder a tua pergunta, existe música boa, existe música ruim, existe poesia boa, poesia ruim. Isso em todos os estilos, né? Não vai ser um estilo esse ou aquele e vai determinar a qualidade de um poema, de uma poesia, de uma música, na minha opinião.
Aristóteles definiu a poesia como o impulso do espírito humano para criar algo a partir da imaginação e dos sentimentos. Bonito, né?
Muito bonito. Não lembrava que o Aristóteles tinha escrito isso.
Pois é.
Bonito mesmo.
É difícil definir a poesia, né? Se a gente procurar o significado lá na internet, vai trazer diversas explicações.
Conceitos, definições, né?
Isso. Bem, o que nós podemos fazer, qual é a técnica, né? E pergunto a você que é professor, para que a sociedade consuma mais poesia, né? E eu acho que é na escola um ambiente perfeito para se incentivar isso, não é?
Ué, você levantou a bola, eu vou chutar, então.
Claro.
eu ia falar exatamente isso. Nós podemos ler literatura e lemos, né, a todo momento, a toda hora, né, falando, estou usando aqui um termo mais amplo, assim, literatura. Quando eu falar literatura aqui, nós estamos falando também de textos poéticos, né? Agora, é óbvio que a escola, e aqui, né, eu falo como formador, não só como professor, que fui professor de educação básica há muitos anos também, mas falo como formador de professores, né? Talvez aqui muitos que estejam nos ouvindo foram nossos alunos ali na Unesc, em Criciúma, região, Uruçanga. Enfim, me parece ainda, né, eu ainda acredito que a escola é um ambiente privilegiado para a gente proporcionar para nós, professores, e não só os professores de português, mas outros professores, e nós temos visto muitos trabalhos, muitos projetos interdisciplinares interessantes entre professores de português, de artes, seja qual for a disciplina, né, história, relacionando textos literários. Agora, e como é que faz para quem já não está na escola mais, né? Para quem já é adulto, daí seria uma coisa mais voluntária, né, do desejo da pessoa. A minha dica é procure, seja curioso, tem, né? Nós estamos com negócio, eu tô aqui na minha frente, um computador aberto, aqui tem um mundo para tudo quanto é texto, né? Já foi a época que eu estava um dia conversando com os meus filhos. Hoje em dia eu tenho dois adolescentes em casa. Eles abrem aqui o celular, eles conseguem o texto que eles querem, a informação que eu quero. Eu sou do tempo que eu tinha que pegar dois ônibus do bairro que eu morava para ir até a biblioteca central da cidade para tentar ler alguma coisa. Então a gente vive no... Esse é um paradoxo também da nossa, do nosso momento que a gente vive, né, Jair? Nós temos muito acesso à informação e às vezes a gente não consegue utilizar tudo isso. Mas a minha dica é essa, né? Procure, seja curioso, tente ler aquilo que te chama atenção no primeiro momento, né? Assim, acaba que eu poderia chegar com um professor de literatura aqui, dar uma lista assim, de livros que eu acho que seriam interessantes. Mas também a experiência, e vamos pensar na frase do Aristóteles, né? Ler literatura, ler poesia, é uma experiência muito pessoal. Então eu não posso chegar e dizer assim, ó, esse texto aqui é legal, é bem bom, você vai gostar, você vai se emocionar. É a pessoa, exatamente essa é a frase. É a pessoa que vai se emocionar. Ela vai sentir alegria, ou medo, ou rancor, ou qualquer outro sentimento, porque é exatamente isso. Um bom texto literário, ele traz sentimentos para a gente, né?
A poesia não se encaixa ou cabe bem somente no ambiente artístico, né? A poesia pode interferir no ambiente político, técnico, em qualquer lugar, não é, professor?
Sabe, com certeza, né? Eu penso que o exemplo que eu dei antes, o assunto da relação do poema musicado, que é a canção, já mostra que, né, se eu ligo um rádio e estou escutando música, eu estou escutando poesia. Então, isso vai transcender, obviamente, os ambientes formais. Sabe um local, né, uma esfera da comunicação que utiliza muito texto poético, no sentido de metáfora, de trocadilho, e às vezes relação com literatura mesmo, a publicidade. A publicidade, o marketing, é um campo, né, um campo discursivo, uma esfera da comunicação, que utiliza muito da poesia, né, no verdadeiro sentido da palavra, que é trabalhar com a subjetividade, com a metáfora, com o belo.
Verdade, usamos bastante a linguagem artística e poética para inserir, né, nos argumentos de uma propaganda, porque quando bem
Sim,
criativa, ela
claro.
convence, prende a atenção e certamente atinge o seu objetivo, que é destacar um produto ou um serviço, não é, professor?
Não tenha dúvida, conceitualmente, há muitos autores que. Há livros que, inclusive, vão na definição e nas tipologias, né, de textos publicitários, aparece junto com textos literários também. Então, a literatura é sempre muito relacionada ao texto publicitário no sentido de ser um texto que não só comunica, né? Tanto o texto literário quanto o texto publicitário, ele vai, às vezes não vai falar o óbvio, às vezes não, frequentemente ele não quer dizer o óbvio, ele quer fazer pensar, ele quer, né? A poesia quer criar um sentimento, quer criar, fazer você ficar emocionado, sentir tristeza ou alegria e tal. A publicidade quer propagar, quer vender um produto, vender uma ideia. Isso também suscita uma emoção. Então, vamos pensar que a palavra emoção, sentimento, ela atravessa, né, tanto o texto literário quanto o texto publicitário.
Olha, eu acho que a internet e as bibliotecas de portas abertas, né, nos convidam para uma boa viagem, uma boa leitura, a uma boa poesia. Então, tá aí, como disse o professor, está acessível, está disponível, né? Basta que a gente queira, né, consumir, ler, viajar numa boa história, num bom poema. Obrigado, professor.
Obrigado, Jair. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Um bom dia. Obrigado pela oportunidade, viu? Um bom dia. Boa tarde, desculpa, para todos vocês.